sou Cati Chubarcelos, mas pode me chamar de Cati. Vai chegando, vai ficando confortável, porque esse é o podcast do Clube do Audiobook. E aqui a gente conversa com pessoas legais, a gente fala sobre coisas legais e a gente discute essa grande paixão que nos une por conhecimento e por boas histórias que são super envolventes e que levam a gente junto pra novos universos ou até pra outros lados do universo que a gente já vive. É uma honra finalmente estar aqui nesse primeiro episódio conversando com vocês. Esse projeto, ele é muito importante para mim, ele é muito importante para todo mundo que está envolvido, porque ele é um projeto feito com muito amor, com muito carinho. Então eu espero que vocês também gostem, a gente está preparando muito conteúdo bacana para vocês. E não existiria uma maneira melhor de começar esse projeto aqui do que conversando com ele, o mestre da escatologia e sadismo, Leonel Caldela. Eu vou tentar arrancar aqui o mais raro de ser arrancado do Leonel, que é amor, carinho, compreensão e histórias íntimas dele que já fez muita gente sofrer, tanto pelo que aconteceu com personagens que ele escreveu, como também pelo que aconteceu com jogadores nas mesas de RPG deles. Então, eu vou conversar um pouquinho com o Leonel pra tentar entender o que é que fez ele ser escritor, como é que funciona a cabeça misteriosa dele. E vai ser muito bacana ter vocês por aqui pra fazer todas essas descobertas junto comigo. Mas lembrando, antes de tudo, que se você tá aqui, é porque você curte podcasts. E se você curte podcasts, você vai curtir audiobooks, porque é uma experiência muito parecida. Você consegue tirar da fila tudo que você queria ler, aprender, enquanto você tá no trânsito, na academia, lavando louça, que é um clássico aí, um momento de grande potencial de absorção de conhecimento e de grande reflexão sobre a vida, né? E agora a Storytel tá oferecendo esse podcast do Clube do Audiobook, além da nossa live, que agora também vai passar a ser transmitida na Twitch. E também teremos sprints de escuta. Fica ligado, porque tem muita coisa legal chegando por aí. E esse mês, além do lançamento do nosso podcast, a Storytel também tá lançando dois audiobooks incríveis, que são nada menos que 2001, Odisseia no Espaço e Dragões de Éter. Além, claro, né, de todo o catálogo da Storytel, que lembrando, vocês têm acesso a tudo com a assinatura. E acho que uma dica bem legal de dar aqui, especialmente porque vai fazer todo sentido com o nosso primeiro episódio, são os audiobooks do Leonel Caldela. Como O Inimigo do Mundo, O Crânio e o Corvo e O Terceiro Deus, que são a trilogia da Tormenta, mas também tem os três volumes de Rough Gunner, tem Ozob e tem Flecha de Fogo, que é o meu favorito pessoal para as pessoas que nunca leram Leonel e que não sabem exatamente por onde começar. Lembrando que acessando o nosso link, vocês têm 30 dias grátis de Storytel para aproveitar todo o catálogo, então é só acessar story.tel/clubedoaudiobook. E Storytel escreve assim, Storytel, só com um L, tá? E aí você pode experimentar e cancelar a qualquer hora. Apesar de que eu acho que vocês vão se apaixonar. Até porque se vocês gostam de podcasts, de novo, certeza vocês vão curtir audiobooks. Então vamos lá conversar com o Leonel. Leonel.
Senhora.
Apresente-se. Apresente-se. Você tem esse trabalho difícil aqui.
A gente tá falando agora, é a pior parte, né? A gente nunca sabe o que falar, se apresente. Eu detesto decepcionar, né, os ouvintes já no começo, né, no primeiro episódio, mas não tem muita coisa, não.
Não, sem humildade. Sem humildade. Mestre do Nerdcast RPG, autor de alguns dos mais populares audiobooks da plataforma da Storytel. Pai de gato, pai de cachorro.
Pai de gato é o meu maior achievement, né? É a coisa mais importante.
É difícil mesmo.
Pessoal, olá, eu sou o Leonel, eu sou escritor há mais tempo do que eu gosto de admitir. Vai fazer 20 anos que eu comecei a escrever meu primeiro livro, cara. É um horror isso. E eu tenho, que agora acho que são 13 romances publicados no cenário de Tormenta, que é o maior cenário de RPG do Brasil. Alguns em cenários próprios que eu criei, como o Castor de Apóstolos, Deus Máquina. E agora no cenário do Nerdcast RPG. Tá saindo agora, enquanto a gente grava isso, está saindo da gráfica O Criador da Morte e A Roda de Deus, que são dois romances do financiamento coletivo do Nerdcast RPG. Coisa de Cthulhu, terror histórico, enfim. E eu sou um viciado em RPG, né? Como se o meu histórico de trabalho não dissesse isso já, eu sou mais viciado em RPG do que seria saudável uma pessoa ser. Né? Mestrando no Nerdcast RPG, mestro, Fim dos Tempos, a campanha de Tormenta, que inclusive com a Kik, que é uma das personagens mais célebres de Tormenta, uma das maiores bardas de Tormenta toda a história do RPG nacional.
Curioso, curioso. Interessante, interessante essa mesa fim dos tempos. Procurarei mais sobre ela. Ai, Leonel, é o seguinte. A gente tá fazendo aqui esse primeiro episódio do podcast do Clube do Audiobook, mas nas nossas lives do Clube do Audiobook, que não estão por aqui ainda, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre elas, um dos títulos mais comentados, um dos mais pedidos, sempre foi Flecha de Fogo. E a gente realmente já comentou sobre Flecha de Fogo. E aí, assim, eu sei que te incomoda, elogio. Mas eu tô vendo aqui, ó, Flecha de Fogo, o audiobook de Flecha de Fogo na Storytel tá com nota 4.9, alguém sem coração deu 4.9, porque não é possível, todas as outras pessoas deram 5 estrelas. E aí, é o seguinte, tem 599 pessoas que deram a nota pro audiobook. E os comentários, eles são, assim, não sei se tu já parou pra ler os comentários, mas eles são simplesmente incríveis, incríveis. Atenção, vou ler alguns curtos, tá?
Gatilho, gatilho, mano.
Leonel é um monstro. Não dá pra parar de ouvir. Não vou citar nomes, mas quem for no aplicativo da Storytel então vai saber quem é que tá dizendo isso. Leonel é o melhor autor brasileiro da atualidade. Leonel sempre na sua maestria na escrita. Verdade. Isso é porque eu tô pulando os que são mais longos, né? Porque tem um, por exemplo, que diz assim... Depois de passar por essa experiência, meu respeito e admiração pelo Caldela chegaram no pico. Que narrativa sensacional, inteligente, viciante. Um dia eu quero impressionar alguém como esse livro me impressionou. Isso aqui, inclusive, vai pedir bastante, né? O Spencer, como voz do Caldela, é sempre muito bom e ajuda a dar o ritmo. Tô em êxtase e gratidão. Sentimentos de saber que alguém está grato pela sua existência.
Isso é muito louco, falando sério agora. Isso é muito maluco, essa sensação, né? Porque a gente, imagina que tu tenha uma experiência parecida, que tu trabalha com criação de conteúdo, né? Com internet. A gente trabalha num vácuo. Dentro do escritório, o dia inteiro, escrevendo ou falando no microfone, enfim. E, teoricamente, tu sabe que, sim, tem um público, tem uma galera que te lê, né? A gente encontra as pessoas nos eventos. Mas isso começa a ficar meio abstrato. E, às vezes, tem esse choque de realidade, né? De que, sim, o leitor está ali, né? Ele tá ali, ele tá tendo uma experiência com a obra. Tu me perguntou o sentimento? É quase uma incredulidade. A sensação é de que a gente está realmente se comunicando com pessoas que a gente não conhece. E não só que não conhece, como não é exatamente a nossa voz, né? Não é a minha voz que está no Flecha de Fogo. São ideias, são experiências, né? São pensamentos filtrados através da narrativa, né? Através dos personagens.
Isso é incrível. Isso é incrível porque a gente até conversou já antes sobre isso, mas acho que vale a pena também colocar aqui de como é possível julgar o autor pelo que acaba chegando ali no livro, né? E eu acho que em Flecha de Fogo, especialmente, teve muita gente que acabou escutando o audiobook e ficou fascinado, sabe? Assim, completamente fascinado. Eu já te falei, tanto, assim, em conversas privadas, como também nas próprias lives do Clube do Audiobook, que eu amei Flecha de Fogo. Amei mesmo, assim, foi completamente envolvente. E eu evito elogiar os meus amigos, assim. E tem sido inevitável isso. É realmente muito bom. E eu acho que é um título que acabou inspirando muita gente também a escrever. E aí eu fico com certas curiosidades aqui, que eu acho que hoje a gente vai acabar matando essas curiosidades. Que é assim, tudo bem. A gente meio que sabe quem é o Leonel escritor, né? Mas eu acho que muito do Leonel leitor acaba vazando pro Leonel escritor. Obviamente, porque a gente, né, acaba acumulando várias experiências aí nas nossas leituras. E acho que não tem como não acabar publicando isso nos nossos livros, nos nossos, né? Como se eu fosse, uou, escritora. Talvez porque a gente é um pouco mais próximo, assim, eu sei as coisas que tu gosta, algumas, ainda não todas, né? Porque vai piorar bastante ainda daqui pra frente.
Tem a tendência de piorar.
É. Mas eu vejo isso nas coisas que eu acabo lendo de ti, sabe? E eu queria saber como Flecha de Fogo, acredito eu, vai ser pra muita gente o título que acaba inspirando essa galera a escrever, a tentar fazer aquilo ali eles mesmos, né? E acaba também levando muito pra frente aí o próprio cenário de fantasia brasileiro, que eu acho que por muito, muito tempo foi muito subestimado, não só o brasileiro, mas o mundial, e a gente tá vendo que não é bem assim. Mas eu quero saber se tu tem um livro que tu lembra que te deu vontade de ser escritor pela primeira vez.
Nossa, essa pergunta é difícil.
Não, hoje só tem pergunta difícil.
Eu vim com sangue mais doce, assim, cara, não tava preparado pra...
Olha lá, eu avisei.
Eu acho que isso que tu falou é fundamental, né? Que eu fico muito feliz, realmente, sabe? De saber que tem pessoas que querem escrever, que estão começando a escrever, que já começaram a escrever, parcialmente inspiradas, incentivadas pelo que eu faço. A literatura, uma das interpretações de literatura que eu já li em alguns lugares e uma das que eu mais gosto, é que a literatura é uma conversa. Não só uma conversa com o leitor, né? Que, digamos assim, é uma das partes mais claras, mas ela é uma conversa que, com perdão do pedantismo, é uma conversa que acontece ao longo dos séculos entre leitores e entre escritores. Vou dar um exemplo muito raso, né? Não tem necessariamente a ver com Flecha de Fogo. Mas, por exemplo, pega Romeu e Julieta. É uma história seminal, né? É algo que, digamos assim, codificou e destilou todo um gênero, né? Todo um tipo de histórias de, enfim, de amor romântico e coisa e tal. Eu posso fazer isso aqui, então. Aqui, ó. Romeu e Julieta, duas famílias que se odeiam e os filhos dessas famílias se amam. Beleza. E daí eu posso, séculos depois, fazer assim, não. E se, em vez de duas famílias que se odeiam, forem duas gangues rivais e são membros dessas gangues que estão apaixonados. Ou eu posso fazer, sei lá, raças alienígenas, coisa e tal. Isso é uma conversa que um autor contemporâneo está tendo com um autor de séculos atrás. Né? A gente vai tendo essas conversas.
Uhum, exatamente.
Alguns dos originadores das conversas, inclusive, estão lá na Grécia, né? Mais de 2000 anos atrás, milhares de anos atrás. Tudo isso para dizer que eu acho que muitas pessoas que acabam sendo escritores, né, que abraçam a profissão, elas estão tentando participar da conversa. Eu sei te dizer vários livros que me empurraram, me deram essa sensação de, pô, eu queria fazer isso, né, esse incômodo. Um deles, A Grande Arte, do Rubem Fonseca, que eu já falei em diversos podcasts, diversas lives, posso falar o dia inteiro de A Grande Arte, né? Que é muito bom. Mas, na verdade, a vontade começou muito antes. Eu tenho, tipo assim, na casa da minha mãe ainda existe uma história que eu escrevi com 6 anos.
Nossa! Baby Leonel escreveu... Não, qual era o conteúdo da história? Tu já matava o protagonista aos 6 anos de idade?
Eu era bonitinho, eu era fofinho, ó. Eu lembro, a primeira frase era assim... Era uma vez um gato de telhado.
Ai, que fofinho! Eu não esperava isso de ti. Tô encantada.
Eu já tive coração.
Ai, fascinante.
Eu não posso dizer, claro, ninguém tem uma noção realista de eu quero ser isso, eu quero ser aquilo quando crescer, quando é tão novo. Mas eu tinha essa vontade, né, de participar, de escrever, de inventar coisas, né? Eu acho que é muito comum a gente ter essa vontade de participar quando é criança, né? Tipo, sei lá, tu vê um desenho, tu vê um tokusatsu, né? E tu quer... Pô, nossa, eu quero inventar uma coisa parecida com Changeman. Eu quero inventar uma coisa parecida com Power Rangers. Mas algumas pessoas continuam insistindo, né? Nessa ideia de participar da conversa. E eu acho que foi isso, sabe? Mais do que um livro, é essa sensação de que existe esse diálogo. Existe essa troca de experiências que permeia, né, a nossa vida, a nossa cultura, e essa vontade de querer participar. Cara, tem milhares de livros, sabe? Quando eu era criança, sei lá, digamos, Marcos Rey, porra, sabe, Coleção Vagalume.
Nossa, sim.
Fui muito marcado por isso, assim, como muita gente. Júlio Verne. E uma coisa, assim, que pra mim fez muito parte, sabe, desse iniciozinho. Eu tentava pegar livros de adulto e eu lia. Só que eu não entendia. Nada.
Nossa, tu tava, tipo, fazendo hipertrofia da mente. Assim, isso pra mim, até agora, isso não tem valor, mas eu acredito que eu tô expandindo a minha mente aqui o suficiente pra quem sabe.
Era meio que ser metido, assim, sabe? Nossa, não, eu quero ler isso aqui. Dizem que eu não vou conseguir, então eu vou tentar. Claro, podia ler as palavras, mas não entendia porcaria nenhuma, né? Eu lembro que eu tentei ler Moby Dick quando eu era criança. E eu achava assim, nossa, que legal, livro de mar, de baleia, de não sei o quê. Tipo, não entendia nada, né? De
entendi todo... tudo, então é sobre o oceano.
É, tipo, baleias. O Ron Swanson, né? Tipo, ah, Moby Dick é um livro muito simples. É uma história de um homem que odeia um animal.
Ai, nossa, o bebê Leonel lendo Moby Dick. É a imagem que eu precisava, realmente. Mas assim, teve um ponto que tu falou que toca em uma coisa que eu sempre tenho vontade de perguntar pra escritores, que é o seguinte. Tu falou sobre Romeu e Julieta e tu falou sobre histórias de amor romântico, né? E a gente sabe, por principalmente os títulos do universo de Tormenta e pela tua pegada escrevendo os títulos ligados ao Nerdcast RPG, porque assim, ó, só de audiobook na Storytel, a gente tem O Terceiro Deus, Crânio Corvo, Inimigo do Mundo, né? A trilogia, na verdade eu falei que é o contrário. A gente tem Flecha de Fogo, a gente tem Ozob Volume 1. A gente tem A Lenda de Hrothgar, Garoto Cabra, Herdeiro do Leão, Melhor Amigo do Homem, que inclusive vamos falar sobre o Melhor Amigo do Homem mais pra frente aqui. E assim, a gente entende por tudo isso que se tem uma coisa que tu é muito, muito bom é em escrever tensão, violência, batalhas que são muito pesadas, escatologia e sadismo é a sua especialidade, né?
É essa,
vamos reconhecer. Eu considero que isso é uma coisa muito difícil de ser escrita. Eu até já comentei contigo também que enquanto eu tava escutando o audiobook de Ozob, eu fiquei fascinada como tu era bom em descrever de maneira muito clara as cenas de ação, né? Porque eu acho que sempre acaba ficando muito emboloado. A gente tem dificuldade de, na nossa cabeça, criar aquele cenário que tá rolando ali, entender cada um dos movimentos dos personagens. Eu acho que tu é brilhante nisso aí. E eu considero que isso é uma coisa muito difícil. Mas uma pergunta pra ti como autor. Tu acha que é mais difícil conseguir colocar isso de um jeito que leve a adrenalina pra pessoa, a atenção pra pessoa? Eu acho que mais do que isso, que é uma coisa que também é muito marcante no teu estilo de escrita, que é a sensação de que qualquer coisa pode acontecer... Ou tu acha que é mais difícil conseguir escrever uma cena com química entre personagens no sentido de amor romântico?
Eu acho bem mais difícil escrever química entre os personagens. Porque é muito intangível, né?
Argumente. Justifique sua resposta.
A ação, eu consigo até ver, mais ou menos, onde que eu comecei a realmente prestar atenção nisso e a tentar desenvolver essa parte. Pra quem não sabe, eu tenho déficit de atenção. Uma das características do déficit de atenção em mim é, primeiro, de procrastinar as coisas e depois de tentar correr pra tudo acabar rapidamente, assim, né? Como é que eu vou te dizer? É uma sensação, assim, de querer me livrar.
Sim, eles brigaram, foi horrível. Pronto.
É isso, exatamente. E eu notei que eu não podia deixar isso acontecer em livros de aventura, né? Que foi o que eu comecei escrevendo. Então, precisava dar essa segurada. Uma das maneiras que eu achei pra não ter esse efeito de simplesmente, ah, então, todos morreram. Caiu um meteoro, todos morreram. Enfim. Foi de fazer bem esmiuçadas essas cenas de ação. Tentando, inclusive, reproduzir alguns autores que eu gosto que não são nem de literatura, mas autores de quadrinhos mesmo. O Garth Ennis é um dos meus autores preferidos e ele faz ação de uma maneira muito crua, muito visceral. Até alguma coisa de mangá, né? Pega o Lobo Solitário, pega sei lá, Crying Freeman, né? Que foi uma coisa também que era da minha infância. Então eu tenho essa sensação de querer evitar passar correndo pelas coisas. Só que isso também faz com que tenha uma medida. Eu consigo, digamos assim, olhar para uma cena e ver, ok, isso aqui eu não tive preguiça, aqui eu não pulei uma parte importante, ou não, aqui talvez eu tenha usado um recurso meio meio barato.
Simplão demais, né?
É, né? Em compensação, a química entre personagens é, pra mim, é muito intangível. É uma experiência muito pessoal, né? Diferente de combate, é uma coisa que quase todo mundo passa. É uma experiência muito pessoal que as pessoas interpretam de formas diferentes. E às vezes o que, pra mim, faz todo sentido e é uma justificativa, entre aspas, válida pra esses personagens se interessarem um pelo outro, pra estarem juntos, pra outra pessoa vai ser uma coisa que não faz sentido nenhum.
É muito da tua experiência e do que mexe contigo, Leonel, por esse lado. Porque eu acho que, assim, quando você tá fazendo uma construção de um romance, digamos, entre dois personagens, poderia dizer sobre ti, em relação aos casais que eu já li, tu descrevendo, é que tu considera muito... Tu parece, obviamente, tu parece considerar muito valioso a parte do amor que vem depois do que é normalmente glamourizado, que é a paixão, né? É aquele conforto que existe já entre duas pessoas que entendem que elas fazem parte da vida uma da outra e que não existe mais volta porque é aquilo ali. Eles não conseguem nem imaginar uma outra coisa. E existe uma sensação de tranquilidade e quietude entre eles dois. E isso é uma coisa que eu te vejo como escritor valorizando muito. Então, pra ti, aquilo é grande. E aí, se aquilo cai em uma pessoa que tá tentando ter uma leitura diferente em que ela quer o friozinho na barriga do começo, uma história de inimigos que se tornam amantes e o primeiro beijo, eu vejo que não é isso que apela pra ti muitas vezes.
A parte mais rica em termos de narrativa, eu acho mais a parte do relacionamento mesmo, mais do que o início. O início é... E é isso que tu falou, é, né, é emoção à flor da pele, é o frio na barriga e tal. E claro, tem um trilhão de histórias interessantes sobre isso.
Sim, eu amo.
É muito legal. É muito legal explorar, sabe? Esse... O que já existe.
E que é subexplorado, né? Quando a gente tá falando de, sei lá, comédias românticas, acaba o filme na hora que começa isso, que parece valorizar tão bem na tua escrita.
Porque a gente tem que notar muito bem qual história que a gente quer contar, né? Isso é até um pouco bastidores, assim, não sei quanto interessa pro leitor, mas a gente tem que notar a história que a gente quer contar. No caso de uma comédia romântica, é uma estrutura de história muito, muito clara, né? Que tem protagonistas que querem um objetivo, esse objetivo é um relacionamento, e quando eles obtêm isso, o conflito se resolve. É a mesma coisa que a busca do cálice sagrado. Tu está indo atrás de um objeto, e o que que tu vai fazer com esse objeto meio que não interessa. O que interessa é a busca. Em compensação, o relacionamento já estabelecido é um elemento de background, né? Ele é um elemento do personagem que já existe e o objetivo, o conflito, ele tem que ser outra coisa.
E ele fala muito mais sobre uma parte um pouco mais profunda do personagem, né? A gente conhece o personagem de um jeito íntimo e ao mesmo tempo estranho, assim, um pouco escondido quando a gente entende como que funcionam os relacionamentos dele, não só os românticos, mas a longo prazo.
É um pouco mais rico, né? Eu acho que a gente consegue trabalhar melhor. Outra coisa que daí é uma dificuldade minha, né? Eu sei que tem outras pessoas que são muito boas nisso. Mas quando a gente trabalha com a obtenção, né? Com o início do relacionamento, eu tenho muita impressão que eu preciso, digamos assim, convencer o leitor. Ah, por que que esse cara vale a pena, né? Por que que essa mulher vale a pena? E às vezes a gente acaba numa corda bamba entre deixar o personagem não atraente, que tu pode pensar assim, tá, mas por que que uma pessoa quereria se relacionar? Ou, pelo outro lado, deixar essa pessoa tão santinha, tão perfeita, que também repele. O que que é isso? Só que não é uma pessoa de verdade, não. Não um personagem com várias camadas, é só uma pessoa perfeita pra ser idealizada ali naquele romance.
Chama Sem Sal.
É, pode crer.
Tu acha que, dentro disso que a gente tá falando, existe uma similaridade entre você escrever um romance que funcione bem e que envolva o leitor e que ele consiga se colocar dentro daquele relacionamento ali? Ou seja, existe um envolvimento emocional e, portanto, um impacto emocional de cada um dos acontecimentos ligados àquilo e um outro cenário em que tu tá tentando, que nisso tu é brilhante, que é desenvolver o personagem muito, muito, muito bem e fazer a gente se importar com ele terrivelmente apenas para retirá-lo da nossa vida. Você acha que existe essa ligação ou será que eu tô um pouco louca?
Existe, né? Com certeza existe. O desenvolvimento de personagem é desenvolvimento de personagem. Mas eu acho que são duas coisas, duas conexões diferentes que o personagem faz com o leitor. Agradeço pelos comentários, mas independente de ser um personagem meu ou de ser de qualquer outro, né? Porque o personagem que a gente se identifica é como fazer uma amizade, né? A gente vai aprendendo sobre aquela pessoa, só que também é um pouco como a gente se colocar no lugar do personagem. Quando tu vai fundo num personagem e tu conhece um defeito dele, muitas vezes a gente se identifica ou porque é um defeito nosso, né? Um defeito que a gente vê nós mesmos, ou porque a gente vê, nossa, mas isso eu não faço, mas eu faço outras coisas. É uma empatia. Enquanto que, pra tu fazer um relacionamento, né? Pra tu criar essa narrativa de início, né? De um relacionamento, tu precisa transformar o personagem em algum nível num objeto de desejo. Saindo um pouco da literatura, indo pra sitcom, por exemplo. Tipo, tu pega How I Met Your Mother.
Gosto.
Eu amo How I Met Your Mother, já vi 500 vezes. Eu tenho um pouco de dificuldade de notar por que alguém gostaria do Ted Mosby. Cara, ele é um chato, sabe?
Cara, é difícil.
Eu consigo me identificar com ele como um personagem, tipo, que é um cara que, sei lá, que tem um pedantismo e que passa uns ridículos, coisa e tal. Mas eu assim, nossa, por que alguém gostaria desse cara, sabe? Tipo, ele não funciona pra mim como um objeto de desejo. E isso eu acho que é o maior desafio, porque a gente precisa deixar o personagem humano, né? O suficiente pra se relacionar. Mas ele precisa ser atraente o suficiente.
Então, mas aí tu não conta com uma coisa que é muito importante que as pessoas às vezes esquecem, que é o desespero, né, da galera.
Pode crer.
Às vezes, basta a pessoa fazer o mínimo. O Ted nem sempre faz o mínimo, mas de vez em quando ele faz, e às vezes isso aí é suficiente.
É verdade.
Eu queria pedir pra, se possível, tu falar só o título do livro, pra não ser tão spoiler assim pra galera, mas eu queria saber... Qual foi o momento que tu, como leitor, percebeu que essa coisa do risco constante dos personagens... Porque eu acho que a gente tá muito acostumado com uma coisa chamada plot armor, né? Que, os personagens principais, eles são protegidos aqui. E vai dar tudo certo pra eles, de um jeito ou de outro. Eles não vão morrer, eles não vão ficar feridos, eles não vão perder no final. E a gente já pode confiar nisso. Então a gente já vai meio que construindo o que a gente espera que seja... A história, né, toda a estrutura básica da história na nossa cabeça, dado aquilo ali que a gente acompanhou milhares de vezes ao longo da nossa vida, em filmes, séries, livros, jogos, absolutamente tudo. Mas eu acho que, ultimamente, a gente tá tendo uma celebração muito grande do outro lado, entendeu? Da ideia de que realmente tudo pode acontecer com qualquer personagem e como aquilo faz a gente ficar em uma tensão constante. Eu acho que tu deve ter passado por algum momento em que tu consumiu uma história e aconteceu alguma coisa com algum personagem, não necessariamente a morte dele, alguma coisa do tipo, mas que te impactou de um jeito que tu pensou, caraca, eu achava que eu sabia pra onde isso tava indo, mas eu tava sendo tolo, porque essa história era muito mais séria do que eu esperava que ela fosse.
Sim, eu sei exatamente, e eu tô olhando pra ele aqui, O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell.
Nossa, doeu, Leonel, doeu pra ti.
Doeu. Eu amo o Rei Arthur, né? Toda a mitologia, o ciclo arturiano, cara, eu gosto demais. E quando começou a aparecer as Crônicas de Arthur, né? Quando começou a ficar famoso, o pessoal começou a falar aqui no Brasil, eu me lembro que eu torci o nariz, porque todo mundo falava assim, nossa, é uma desconstrução. É uma desconstrução do Rei Arthur. E eu falei, tá, cara, desconstrução, o que eu quero com essa...
Tem umas coisas que a galera fala que eles acham que é elogio e pra algumas pessoas você cria um abuso imediato, né?
Total, cara, sabe? É a mesma coisa que super... nossa, essa é uma história do super-homem maligno. Porra, meu, de novo, sabe?
Caraca, as indiretas não param. eu vou escolher te perdoar por hoje.
Uhum. Mas então, eu tava preparado pra não gostar. Comecei a ler esses livros porque... O Guilherme Deisvald, nosso colega de jogo, um dos meus melhores amigos, ele é fanático por Rei Arthur, ele falou, não, cara, é bom. Pode ler que é bom. E eu tava esperando assim, bom, se é uma desconstrução, então, realmente, qualquer coisa pode acontecer, qualquer um pode morrer e as coisas não vão se passar como eu espero. Como nas histórias mais tradicionais.
Nossa, essa sensação é muito boa.
Logo no começo, não vou dar spoiler, mas logo no começo a gente tem uns acontecimentos que te pegam desprevenido. Opa, como assim? Que é isso?
E que te envolvem imediatamente por causa disso.
Exato! E eu me lembro que eu fiquei assim. Eu esperava tanta tragédia que a cada vez que os personagens tinham uma vitória, eu ficava muito feliz. Quando começava uma batalha, eu... Puta, agora o fulano vai morrer. Ah, nossa, agora vai morrer. E daí quando ele não morria, eu... Yes! Eu ficava... Realmente me dava uma sensação de celebração, assim. Eu ficava muito mais do que se fosse uma história mais, né, mais calcada nas tradições, assim, que o Clint falou, tem o plot armor, tem aquela expectativa de que a gente sabe quais são os personagens principais, a gente sabe quais são os coadjuvantes, a gente sabe quais são os vilões.
Exato, e principalmente recontagens, eu acho que acaba ficando um pouco cansado também, né? Novamente o que tu falou de Romeu e Julieta, se tem uma pessoa que chega pra mim e diz assim, ah, é uma recontagem de Romeu e Julieta, eu já fico, ah, não.
Exato.
Obrigada. Abuso, não quero. Mas às vezes tem maneiras de pegar o esqueleto de uma história e acho que existem histórias que são tão amadas que a gente se coloca dentro delas por tempo suficiente e muitas vezes com releituras, né, ao longo da nossa vida a gente acaba enxergando lados diferentes delas. E eu acho que com o tempo é quase como se a gente fosse fanficando, se liga? A gente fica assim, ah, e se isso aqui acontecesse? E se aquilo ali acontecesse? E aí, se isso cai na cabeça de uma pessoa que é genial, putz, tudo pode acontecer.
Eu vou teorizar um pouco sem base, né? Mas só uma coisa que eu especulo. A gente tem, hoje em dia, muita necessidade de histórias inéditas, né? Eu quero consumir uma coisa nova, eu não quero spoiler, eu quero, sabe, que tenha o enredo seja novo. Mas se for ver, durante boa parte da história da humanidade, não foi assim, né? A gente recontou muitas histórias. E existe um valor em tu ler a mesma coisa várias vezes, né? Por óticas diferentes, em tu acompanhar a mesma história várias vezes e tu notar essas nuances, né? Esse autor faz um pouco diferente aqui, faz um pouco diferente ali. Desde que sejam, por alguma razão, variações interessantes, né? Tipo, eu falei, ah, o Super-Homem Maligno. Super-Homem Maligno é uma história que faz parte, né? Que tá no nosso imaginário. O problema é que muitas vezes ela fica nisso, né? Imagina se o Super-Homem fosse mal. Tipo, ok. E aí?
Às vezes, realmente, tem como funcionar. Mas eu acho que realmente vai de passar do conceito básico, né? Eu acho que, na verdade, isso é um problema que tem tudo. Absolutamente tudo. Às vezes a pessoa tem um bom conceito de personagem e ela simplesmente não consegue levar aquilo ali pra frente. Ela não consegue envolver. Eu acho que o envolvimento emocional é inevitavelmente o que leva uma pessoa a continuar lendo, principalmente se a gente tá falando de ficção, né? Não só lendo, assistindo, jogando, seja o que for. Dentro desse envolvimento emocional, eu queria saber duas coisas. Primeiro, um livro que tu releu várias vezes e que mudou em certos pontos da tua vida. Talvez Moby Dick, né? Que, com certeza, se tu leu mais uma vez, com certeza foi bem diferente da primeira vez aos 6 anos de idade. E eu queria também saber um personagem que, quando a gente vai assistir um filme no cinema e a gente sai da sala pensando assim, ok, essa é a nova personalidade que eu vou adotar?
Total.
De hoje em diante, serei nobre. De hoje em diante, usarei apenas, sobretudo, e óculos da Osklen, sei lá. Eu quero saber quem foi um personagem que tu se sentiu assim, principalmente porque eu vejo muito nos comentários da galera do próprio Clube do Audiobook, quando eles estão falando de Flecha de Fogo, tem muita gente que se inspira muito, tanto no Thor, né, que é até estranho que as pessoas, no começo, eu acho, da história, ninguém espera que a gente fique tão apegado e que admire tão profundamente esse personagem. E no meu caso, por exemplo, é a Marix. Nossa, eu queria muito ser a Marix, eu acho ela o máximo. Ela tem uma vida muito difícil, mas ao mesmo tempo é equilibrada de uma maneira inesperada.
O objetivo com a Marix era esse mesmo. Era ser uma personagem que as pessoas, sei lá, gostassem. Que quisessem ser amigos ou que quisessem ser a Marix. Eu gosto muito dela também.
Lanel, eu tô malhando pra isso, Lanel. Ontem eu fiz 20 minutos de bicicleta.
Entra no Muay.
Daqui a 6 anos, quando eu fizer uma barra, tu vai ver se eu não vou ficar com o próximo da Marix. Vai acontecer.
Mas olha, um livro que realmente que eu li várias vezes e mudou foi o que eu falei, a grande arte, né? Claro, Moby Dick, obviamente, mas a grande arte eu li várias vezes. A primeira vez que eu li, eu acho que eu tinha 15 anos, 15, 16 anos. E então eu já tinha uma certa compreensão, assim, eu conseguia ter uma leitura um pouco mais próxima do maduro, né? E eu li a primeira vez A Grande Arte como um livro de ação e curtindo muito as partes cool. O Rubem Fonseca tem essa coisa que os personagens com, né, umas idiosincrasias, umas manias que tu acha eles muito interessantes, muito sofisticados, né? Na Grande Arte eles estão sempre jogando xadrez e ele, o cara gosta de charutos e tem essas manias. Tu acha, nossa, que legal, né? Que interessante. É bem uma leitura rasa, né? Mas a primeira vez eu li assim, eu li no máximo.
Essa nossa exigência de que as pessoas consumam o conteúdo e imediatamente passem direto para as entrelinhas e se interessem direto por elas é muito tosco, entendeu? Da nossa parte, a galera... Pô, quando eu vejo um personagem, eu quero saber realmente é se ele joga xadrez e fuma charuto, se liga? Eu sou uma pessoa simples.
Não, mas a gente precisa, né, desses ganchos, né, desses pontos de conexão. Bom, mas quando eu li outras vezes A Grande Arte, e até falando com pessoas que liam pela primeira vez, né, experimentando em segunda mão, eu comecei a me identificar mais com outras partes. Primeiro, com o quanto que o Rubem Fonseca lida com... Não sei se a palavra é luto, porque, na verdade, não é uma morte, ninguém, mas com o trauma, né? Que, sem entrar muito em spoiler, na Grande Arte, um personagem, ele passa por uma experiência de violência e ele quer se vingar, só que essa vingança acontece de uma maneira mais realista, assim, mais próxima do mundo real do que seria num filme, né? Um filme de Hollywood. Eu acho que quando a gente fica mais maduro, vai conseguindo ver como esse trauma, ele tá presente por trás das ações do personagem. Não só nessa coisa mais superficial da vingança, das intenções puras, mas de por que que ele tá fazendo isso? O que que ele tá ignorando, né? Tem pessoas que estão dizendo para ele assim, não, peraí, mas eu tô sofrendo com isso, vamos conversar, vamos... E ele se desliga e ele começa a ouvir mais as pessoas que estão inseridas nesse contexto de violência, né? Caras que vendem armas, que são professores de luta com faca. O cara fica obcecado com lutar com facas, né? A gente vai vendo o contraponto do que acontece na realidade com essa maneira meio obtusa do personagem de lidar com o trauma. Porque, digamos assim, na realidade física, a história não é dele. Porque ele é só uma pessoa relativamente comum no meio de um contexto de crime, de violência. Mas pra ele, ele se torna... Ele é modificado pelo trauma e ele se torna aquela coisa, né? Aquela pessoa obcecada por vingança. Então ele tem vários níveis. Tu consegue identificar os pensamentos do personagem que ele mesmo não expressa. E depois, cara, lendo outras vezes, tem uma história de uma família. No meio do livro, ele meio que para pra contar a história de uma família. Também tu te envolve com aquilo. Inclusive, assim, eu não vou entrar nos méritos porque são coisas meio polêmicas, mas A Grande Arte tem umas previsões de política nacional que se concretizaram. E foi escrito há, porra, bem mais de 30 anos. Tem personagens que falam, vai acontecer tal coisa. E tu pensa, essa coisa está acontecendo. Num nível nacional, assim. Agora, personagem, né? Um personagem que eu saí... sei lá, fascinado. Tem vários.
Existem várias respostas para essa pergunta, tá? Existe a resposta que a gente dá quando a gente acha que a pessoa vai se impressionar pelo personagem que a gente dá.
Sim.
Existe a resposta que do personagem que você queria querer ser. E existe a resposta que é basicamente o Power Ranger verde. Que essa é, eu acho que é a mais íntima de todas.
Eu não vou falar uma personagem de literatura, mas tem um quadrinho que é Preacher. Muito famoso, teve série, coisa, tá, embora a série eu não goste.
É, eu tinha certeza que tinha dado um jeito.
Cara, o Preacher, o personagem principal é o Jesse Custer. É como se fosse um cowboy moderno. Ele é um cara que vive de acordo com valores de filme de Velho Oeste. Só que o escritor, que é o Garth Ennis, né, que a gente já falou, ele é um cara muito inteligente. Então ele tem uma certa crítica a isso. Embora ele super valorize o personagem e faça ele ser um herói heróico mesmo, ele sabe colocar uma certa ironia. O Jesse é um personagem cheio de falhas. E não só falhas intencionais, como às vezes tu vê que eu acho que isso aqui o autor não quis que fosse uma falha, mas é.
É um ato falho, né? Praticamente.
É.
Eu gosto quando isso acontece. Eu acho muito legal. Porque muitas vezes é a falha mais real de todas.
Exato, né? Exato. É quando a gente não nota que tá colocando isso. Mas o Jesse tem uma coisa, e daí é total Power Ranger, sabe? Ele tem uma filosofia de responsabilidade pessoal. Eu vou resolver, e se eu cometi um erro, eu falo que eu cometi, eu vou consertar. E ele cobra das outras pessoas essa mesma responsabilidade, né? O grande plot, né, da série, do Preacher, né, do quadrinho, é que o Jesse acha que Deus deveria ser responsabilizado pelas merdas que existem no mundo. Então ele vai atrás de Deus.
É isso, né?
E eu, nossa, eu super queria ser isso, sabe? Tipo, eu...
Mas tu queria ser isso pra ir atrás de Deus ou pra cobrar responsabilidade pelos próprios atos da pessoa do teu lado? Ou ambos?
Tudo, sabe? Essa versão idealizada é muito atraente, né? Tipo, não, eu deixo que eu resolvo os problemas que eu criei, sabe? Ou então, tipo, você deveria confrontar o que você fez. Tipo, é óbvio que não sustenta na vida real. Mas é, nossa, então, é super atraente.
O teu sonho é ter um código de honra que tu realmente segue.
Exato, exato, sabe? Total paladino torto.
Entendi, assim. Entendi. Que tu escolheu de maneira racional, mas que tu realmente segue. Porque uma coisa é a gente escolher de maneira racional e dizer assim, acordei, putz, a partir de hoje serei exemplar. Exemplar, exemplar, vou aqui tomar café da manhã aqui, eu vou comer só comidas, sei lá, orgânicas, eu vou cozinhar todas as minhas refeições, farei exercícios duas vezes por dia. Uma coisa é querer, né? Outra coisa...
É realmente fazer.
Putz. Uma coisa bem diferente a fazer. Eu achei justo, tá? Mas só pra deixar claro, entre os Power Rangers, tu queria ser qual? Porque eu queria ser a amarela. Pode ser outro Tokusatsu.
Porque tu sabe que eu sou um cidadão da terceira idade também.
Ah.
Quando passava Power Rangers, eu já era velho. Digamos assim, eu queria ser o Changeman preto, né? Que é o mais durão e o mais misterioso, assim.
Meu Deus, então quer dizer que esse tempo inteiro, o que tu queria ser era realmente o personagem misterioso, gótico, suave. Que ele impressiona não pelo que é dito, mas pelo que é escondido. É isso?
Tá, agora é. Eu gostei.
Então vou anotar aqui. Jaqueta de couro igual. É. Conhecido, conhecidíssimo.
Jaqueta de couro. Todas as minhas camisetas são pretas, né? Então, tipo, quando eu abro o armário, eu tenho que abrir uma por uma pra ver qual que é qual.
Ninguém fala esse problema sobre roupas pretas, tá? O pessoal diz assim, não, é muito legal, você só tem roupa preta, você não tem que pensar em... Meu amigo, abra uma gaveta e descubra que peça de roupa você tá pegando ali. Você precisa colocar o holofote em cima da sua gaveta pra saber o que é cada coisa, a não ser que você tenha um de um tecido específico. Sofrimentos muito específicos.
Exatamente.
Leonel, tu tem um superpoder, né? Que, apesar de não ser... um código de honra extremamente específico que tu realmente age de acordo com ele. Apesar de que eu acho que tu também tem isso. Tu tem um superpoder que eu acho que tem muitos fãs de muitos autores que se eles pudessem escolher que essa galera tivesse um superpoder seria esse, que é... Tu é muito constante. Tu escreve o tempo inteiro. Missão dada é missão cumprida. Isso é uma das coisas mais impressionantes, sem brincadeira, assim. Isso é uma das coisas mais incríveis. E isso vindo de uma pessoa que é fã de O Nome do Vento... Putz, cara, assim, é um sofrimento... É um sofrimento constante. E eu queria perguntar... Tu se inspira no Stephen King pra isso? É por isso que tu escreve tanto e sem parar?
Também. Tu já leu sobre a escrita?
Sim.
Cara, ele fala um negócio, né, que é... Ah, você deveria levar 3 meses para escrever um livro. É, uma estação é suficiente.
Meu irmão, isso é uma mentira inacreditável. Inacreditável, não pode ser verdade. Mas pra ti isso é verdade, porque assim, ó, já que a gente falou de audiobooks aqui, eu sei que os novos romances do Nerdcast RPG de Cthulhu, eles vão chegar em audiobook pela Storytel, com elenco completo, e assim, meu amigo, vou dizer uma coisa, esse elenco vai trabalhar, viu?
É.
Tu escreveu uma quadrilogia em dois livros.
É, deu umas 1.300 páginas, né?
Ah, tá tranquilo, então. Como é que tu faz isso?
Não é, a palavra não é trauma, né? Vou usar pela acepção de piada, né? Mas é um pouco trauma, porque, como eu falei, tem déficit de atenção. E muitas vezes déficit de atenção, foi o que aconteceu comigo, é assim, tu tá no colégio e tá ok. Porque o colégio, tu faz o que te mandam e as coisas são todas ordenadas, tu sabe pra onde é que tu tem que ir. E beleza, a vida fica nas mãos de outras pessoas, digamos assim.
É, fica regrada, né?
Fica regrada. Mas eu saí do colégio e eu fui pra faculdade de artes.
Ih, rapaz, tu tinha que organizar teu próprio tempo.
E é o oposto, é tipo, se tu não vai na aula, não tem problema. O professor fala, ah, não, tá, o que aconteceu? Ah, não quis ir, então tá, não. Vamos conversar o que tu tava fazendo nesse meio tempo. É completamente sem estrutura.
É caótico, é bem caótico.
É caótico. O meu déficit de atenção começou a aparecer de verdade, até que chegou um ponto... Bom, eu nunca acabei a faculdade, né? Eu entrei e saí 4 vezes da faculdade de artes e das letras. Nunca passei da metade nenhuma. E chegou um ponto que eu passei 2 anos que eu não estava estudando, não estava trabalhando, não fazia nada. Se tu me perguntar assim, ah, o que que tu fez nesses 2 anos? Eu não sei. Eu mal vi um filme, sabe? Foi...
Cara, que loucura.
Era muita inércia. E era por... Claro, por várias coisas, mas também principalmente por causa de déficit de atenção. Eu falei esse negócio, ah, não vi nenhum filme. De verdade, se num dia eu conseguia ver um filme, ou ler um quadrinho, ou ver um episódio de série, eu já achava que era um dia produtivo. Porque, em geral, eu não conseguia fazer nada. Não via pra onde o tempo passava. E depois que eu comecei o tratamento e tal, tava começando na carreira, etc, etc, eu fiquei com medo, sabe? Fiquei com medo de cair nesse mesmo...
Putz, é um medo muito válido, muito válido.
E assim, realmente tinha acontecido.
Acho que tu pode falar que isso é um trauma, porque eu acho que essa sensação de que existe uma janela na sua vida de um tempo que você perdeu é uma coisa que, sei lá, assusta, né? Muda a pessoa, é verdade.
Racionalmente, eu sei que a chance disso acontecer de novo é mínima. Mas sempre tem aquele fantasma, no fundo, que é... Se eu relaxar demais, talvez a coisa desabe. Isso, pra mim, já foi... Eu já levei pro lado oposto, né? Realmente pro extremo oposto, que é... Eu não posso relaxar. E daí foi quando eu tava escrevendo a trilogia da Tormenta, eu... Passei anos que eu não deixava de trabalhar nenhum dia, nem domingo, nem Natal, nem nada, sabe? Agora não tá, né? Acho que eu já cheguei num meio termo mais saudável. Mas mesmo assim, a noção de produtividade, pra mim, é importante pra me manter num ritmo que eu gosto. Pra me manter fazendo as coisas que eu gosto.
É quase como um músculo que tu tá constantemente trabalhando. Ele é uma coisa que funciona pra ti em cima da constância, muito mais do que essa ideia romantizada de que as pessoas têm, de que tem um dia que você acorda e você sonhou com história e aí você tá inspirado e você vai lá e escreve.
É quase como uma fisioterapia, sabe? Tu vai fazendo isso sempre, como tu falou, constantemente, porque é algo saudável.
Essa comparação, ela foi perfeita em tantos níveis. Porque exercício, né? Que é o que eu falei, ah, tu tá trabalhando um músculo. Diz o Rex que... Um dia você gosta, né? Você passa a gostar de exercício. Mas acho que fisioterapia é uma coisa que você faz porque você precisa, mas eu nunca vi uma pessoa que diz assim, meu Deus, acordei feliz, sabe por quê? Porque hoje eu vou pra fisioterapia.
É verdade.
Nada contra fisioterapeutas, vocês salvam vidas, inclusive a minha, mas, né?
E inclusive é uma coisa que o resultado tu vê muito mais sutilmente, né? Nossa, eu não tô com dor. Eu estou conseguindo ficar sentado, eu estou conseguindo caminhar, do que, tipo, nossa, eu fiquei com um bração aqui, né?
Você só vai valorizar mais depois que passa a juventude, né? Sim. Porque quando você é jovem, você senta, suas costas não doem, você pensa, era o mínimo que eu esperava de mim. E aí, depois que passa um tempo, você senta, suas costas não estão doendo, e você pensa, meu, esse é o melhor dia da minha vida, cara. Faz 6 anos que eu não acordo feliz. E eu acho que isso também tem a ver com essa constância, essa disciplina de trabalho, porque acho que a gente espera tanto ser a pessoa da história que a gente ouviu, que tem a inspiração e que por isso faz tal coisa e aí escreve num guardanapo o esqueleto da sua história e, portanto, depois fica bilionário, se liga?
Sim.
Tem que valorizar o esforço do dia a dia mesmo. E aí, eu queria fechar... É uma pergunta difícil, tá? E é uma coisa que eu penso muito sobre isso. E é uma coisa que eu quero aprender contigo, Apesar de que eu acho que eu tô tentando aprender isso constantemente, eu acho que outras pessoas também podem aprender isso contigo. Eu acho que é uma habilidade especialmente importante para quem pensa em um dia escrever ou produzir qualquer coisa que vai ser consumida por terceiros, né? Que é, ainda falando sobre o Stephen King, o que ele fala que você deve escrever com a sua porta fechada, mas você deve reescrever com a sua porta aberta, né? E eu te vejo como uma pessoa que aceita muito bem feedback, apesar de tu ser alguém que alega ser soberbo. Como é isso aí?
Quase tudo que eu sei sobre escrever, eu aprendi com o Assis Brasil, né? Que é um dos maiores escritores do Brasil. Durante uma boa época, ele foi o escritor brasileiro mais adaptado para o cinema. Ele tem uma oficina de literatura, uma oficina de criação literária no Rio Grande do Sul, na PUC, que é super tradicional, já tem décadas. E eu fiz essa oficina em 2002, eu acho. Por aí. A oficina do Assis dura um ano, né? A gente se encontra uma vez por semana. É muito voltada para a escrita profissional. Para tu realmente não só desenvolver técnicas, mas tu desenvolver a postura de um escritor. Tanto é que eu sempre falo que um dos maiores elogios que ele faz é quando ele pega um texto teu e diz assim, tá pronto. A gente não tá falando de uma coisa sublime, uma coisa tocante, não, tá pronto. Isso aqui tá fechadinho, podemos partir pro próximo. E tem uma aula famosa na oficina do Assis. No segundo semestre, tu faz contos, né? A cada aula, tu faz um conto. E a cada aula, a turma lê o conto de um dos colegas. E a turma discute.
Meu Deus, que pesadelo isso. Que pesadelo inacreditável.
Pera aí que fica pior. A pessoa que escreveu o conto que tá sendo discutido senta no fundo da sala. E todo mundo senta de costas pra ela. E tu não pode abrir a boca.
Meu Deus!
Isso é difícil? É. Mas é uma escola que em uma aula de algumas horas, tu aprende a ouvir feedback. Porque algumas pessoas notam coisas na tua história que tu não notou. Outras pessoas interpretam coisas absolutamente erradas e elas estão erradas mesmo. Não quer dizer que sempre vai ser tua, tá errado. Tu não pode dizer o famoso mas é que... nossa, tá muito longo isso aqui, tá uma barriga no livro. Mas é que eu queria fazer tal coisa.
Caraca, mas isso é uma... É uma tentação muito grande.
É uma tentação.
Mas é verdade, você não aprende quando alguém diz assim, olha, isso aqui não foi legal e eu vi que tu poderia ter feito melhor desse jeito, desse jeito. Se tu tem o direito de resposta, tu vai dizer, mas o que eu quis dizer foi... Não importa, meu amigo. Você tá produzindo uma coisa que você não vai estar do lado da pessoa lá dizendo o que é que você quis falar, né?
Claro, e uma vez que tu publicou, seja, sabe, na internet, seja num livro que vai ser best-seller, saiu? Saiu. Não é mais teu. Agora a obra fala por si mesma. Então sim, sabe, eu tive esse treinamento rock, assim, e foi super útil.
Tu usou cropped durante essa aula?
E faixinha, né? Faixinha na cabeça.
Eu espero que sim. O tamanho do seu short nesse dia de tactel, Leonardo Caldela, era metade da coxa ou não?
Era curtinho.
Então tudo bem, então eu consigo acreditar que tu aprendeu. É uma boa lição, mas é uma lição bem difícil de ser aprendida, mas fica aí, quem tiver um grupo grande o suficiente de amigos que estiverem dispostos a fazer isso... Primeiro que eu admiro vocês, né? Muito tempo livre ter esse tanto de anime, de amigo, mas acho que é valioso. É violento, mas é valioso.
Também tem uma outra coisa que é, daí realmente, pra quem vai estar publicando, né? Seja uma editora pequena, não importa, é muito, 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 muito difícil que o editor não queira o melhor pra ti. A gente pode falar sobre relações de trabalho o dia inteiro. Tem relações, sabe, que teu chefe... Pode ser meio mau caráter ou não, ou pode querer o melhor pra ti ou não. Pensar. O editor, ele tá numa posição que ele quer. Provavelmente ele quer o melhor pra ti. Ele não tá querendo impor a visão dele, ele não tá querendo tolher a tua criatividade. Ele quer que o livro fique o melhor possível porque vai ser bom pra ele.
O trabalho dele depende disso também, né?
E ele vai estar respondendo pela... entre aspas, qualidade do livro, né? Pela maneira como o livro consegue relacionar com o leitor. Pensa assim, o editor, ele não tem o controle do que está sendo dito, mas ele tem a responsabilidade. Então, ele provavelmente está jogando muito a teu favor. Às vezes é difícil ouvir uma coisa que tem que mudar? É. Eu já mudei coisas, assim, que eu mudei me rasgando, mas quase sempre é melhor.
E depois que tu dorme uns 4 ou 5 dias e passa... Porque eu acho que o grande veneno aí é o orgulho, né? Porque tu fica assim, ah, eu não quero mudar isso. Essa pessoa não me entende, meu Deus, o peso de ser genial, rodeado por idiotas. Mas aí quando tu passa umas 4 ou 5 noites, tu para e fica... É, aquilo ali realmente não funcionava, não. Ou é uma coisa que... Eu pergunto isso porque eu acho que existe também muita valia em você... Passar muito tempo pra entender ou até não entender e ainda assim aceitar.
Às vezes tu tem que simplesmente confiar. Agora, eu acho que tu tocou num ponto muito importante, que é o orgulho. Todo mundo tem orgulho, né? Seria idiota falar que não, ser humilde, coisa e tal. Mas a escrita, ela tem muito em comum ofícios, sabe? Tipo carpintaria, tipo... Até coisas mais antigas, tipo sapateiro. Ela tem muito em comum com isso. É muito um processo. Tu compara, por exemplo, com a pessoa que é cientista, que é pesquisador, que é professor, que tem um trabalho muito... Que tem esses momentos de breakthrough, né? Esses momentos de eureka, de... Tu descobre um resultado, tu faz uma coisa...
É muito mais um artesanato laborioso, né?
Exatamente. Então, claro, às vezes o artesão vai ter o orgulho, pô, isso aqui... Eu botei o meu melhor aqui. Mas assim... Vamos e venhamos, sabe? Tu fez esse sapato, tu vai fazer outro amanhã.
O problema é quando seu sapato que você fez e você não gostou, fica lá, né?
É verdade. E dá calo em alguém, tá?
É isso que te dá, é isso que te mantém acordado durante a noite. Mas isso é uma coisa que não pode te manter acordado durante a noite, porque todos os sapatos que tu já fez, tem ninguém com calo aí falando. Pelo contrário, tá todo mundo... tá todo mundo elogiando. Então, parabéns, Lanel, por ter acidentalmente ou não se tornado... se tornar essa pessoa épica.
Ah, obrigado.
Não, eu vou voltar a te chamar por aqui, porque tem várias coisas que eu quero falar contigo, tem várias coisas polêmicas que a gente quer conversar aqui no podcast também no futuro. Então se prepara aí, vai simplesmente chegar uma mensagem, talvez, na calada da noite, 3 horas da madrugada, dizendo, ei, tá fazendo o quê? Vamos gravar. Que você sabe que é possível. Mas eu queria agradecer que tu veio aqui pela primeira vez pra expor a tua vida nessa grande sessão de terapia que a gente acabou de ter.
Eu até tô esperando aqui a cobrança. Pode me mandar aí.
Eu aprendi muito aqui. Eu vou te pagar e tu me paga. Aí a gente fica zerado, tá ótimo.
Não, eu queria agradecer, muito obrigado. E pros nossos ouvintes, quando a Kat me falou que ela ia fazer esse podcast, eu disse, me convida. Foi praticamente uma exigência, né?
É, mal sabia ele que eu tava contando, porque eu já ia convidar. Ou seja, seja interesseiro e tenha amigos interesseiros também. Melhor tipo de equilíbrio. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido aí o nosso primeiro episódio. Foi muito legal conversar com o Leonel. Ele já é um grande amigo meu, mas sempre tem uma coisinha aqui e ali que a gente ainda tem pra descobrir, né? E aproveitando o clima da nossa conversa, eu queria saber uma coisa de vocês. Eu queria saber que personagem vocês queriam ser. Lembrando que existem várias respostas para essa pergunta aí. Você pode me falar o personagem que você queria ser, você pode me falar o personagem que você fala aí para impressionar, mas lembrando que o que eu tô procurando mesmo é a resposta simples, né? Que pode ser o Power Ranger Verde ou pode ser qualquer outro personagem aí. Então responde pra gente lá no Twitter, marcando @clubeaudiobook, marcando StorytelBR, StorytelBR, usando a hashtag Clube do Audiobook. Daí depois a gente comenta por aqui as respostas de vocês e certamente eu julgarei vocês por essas respostas, então escolham bem o que vocês vão falar. Lembrando que esse momento que a gente viveu aqui enquanto você escutava esse podcast, não sei se você estava dirigindo, lavando a louça, limpando a casa, mas isso, esse mesmo momento você pode passar tirando da sua lista de leitura um monte de coisa que tá lá há um tempão, porque essa é a experiência de audiobooks. É muito similar à experiência de escutar podcasts, então eu tenho certeza que vocês vão curtir. E o melhor lugar para escutar audiobooks é a Storytel, que é o grande motivo pelo qual esse podcast aqui do Clube do Audiobook existe. Lembrando que agora, além das nossas lives normais, que também vão ser transmitidas na Twitch, a gente também vai ter sprints de escutas, então Vai ser bacana a gente ter toda essa experiência em grupo de escutar audiobooks, discutir todas essas histórias. Eu espero que vocês entrem aí pro nosso clube, porque o plano de todo mundo que tá participando aqui da produção do Clube do Audiobook é que isso se torne uma família, se torne um grupo de discussão, se torne um grupo de pessoas apaixonadas por essas histórias. Olha, esse mês eles já lançaram 2001 Odisseia no Espaço, Dragões de Éter. Além dos lançamentos desse mês, ainda tem tudo de Agatha Christie, tem tudo de Harry Potter, além de todos os livros da Nerd Books. E a gente sempre discute esses títulos por aqui. E se vocês curtiram a entrevista com o Leonel e ficaram animados aí pra conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele como autor, tem vários audiobooks maravilhosos na Storytel, como Flash de Fogo, que eu já indiquei aqui no início do podcast, mas agora eu volto a indicar porque já foi pauta aqui do nosso clube do audiobook durante as lives. Além da Trilogia da Tormenta, dos 3 volumes de Ruth Gunnor, de Ozob, então não esquece de conferir o trabalho do Leonel, que está disponível em audiobook lá na Storytel. E para escutar Flash de Fogo, todos esses lançamentos e todo o catálogo da Storytel, vocês têm 30 dias grátis no nosso link. story.tel/clube-do-audiobook. E Storytel escreve assim, Storytel, com um L só, tá? Daí você pode experimentar por 30 dias e cancelar a qualquer hora. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro episódio. Não esquece de divulgar para os seus amigos. Vamos juntar mais gente aqui no nosso Clube do Audiobook. E a gente se encontra na próxima.
Parasol.